Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, bom dia. Esta é a segunda edição da Rádio Angola Unida, apresentada por Serafim de Oliveira, com análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite.
Muito boa noite, Serafim, muito boa noite aos nossos ouvintes em Angola e na diáspora, que irão ouvir este programa em qualquer dia, em qualquer altura do dia, conforme for mais conveniente para vocês, e espero que o programa seja de vossa satisfação. Vamos então começar.
Carlos, no aniversário do Presidente da República, este pede estabilidade e mudança de comportamentos dos governantes. Como seria possível isso acontecer?
Após o discurso de Manuel Vicente, na presença de um grupo de alguma maneira restrito que presenciou o ato de dar os parabéns ao Presidente da República José Eduardo Santos, e numa curta declaração de improviso, Eduardo Santos, e na sequência de que foi a sua última declaração no 7º Congresso do MPLA, apelou aos presentes, que eram na sua maioria quadros séniores do partido MPLA, que fizesse uma mudança de atitude e de comportamento no que diz respeito à governação e à ligação com o povo angolano, e também um comportamento mais digno, um comportamento mais positivo, utilizando a palavra que aplicou. Bem, tudo isto, José Eduardo Santos está numa situação muito pouco confortável. Os apelos constantes e frequentes e sistemáticos, que são recados nitidamente não só para dentro do MPLA e agora neste evento do aniversário do Presidente, dos seus 74 anos, foi um aviso à navegação de que ele quase que está a cair numa situação de tolerância zero. Aquilo que ele considera os limites que não podem ser ultrapassados e que no passado recente, como se sabe, da parte dos seus auxiliares, da parte dos altos quadros dirigentes do MPLA, sempre governaram mais para o seu bolso do que propriamente na satisfação das necessidades mais básicas da população. E esta sistematização da ideia de que é necessário começar a governar com o povo e para o povo, num sentimento de serviço público e salientando constantemente, adivinha-se que Eduardo Santos vai balizar a partir de agora e até as próximas eleições, porque não tenhamos dúvidas que o MPLA e o seu presidente e os seus altos dirigentes do Comitê Central, Secretariado, Bureau Político, vão começar a entrar em pré-campanha. Por isso, temos uma situação do país que ainda não se nota nenhuma diferenciação em termos de mudança política. O Orçamento Geral de Estado estará a ser preparado e, como já foi referido, o termos ou não, em definitivo, eleições gerais em 2017, vai depender também daquilo que for alocado em termos de verbas nas rubricas orçamentais, entendendo o OGE como uma previsão de receitas e despesas. E vai ter que se virar também para fluxos financeiros que lhe permitam dar uma imagem totalmente diferente daquela que tem sido dada ao povo angolano. Adivinha-se que alguns programas paralisados, não só em Luanda, como nas outras províncias, por falta de verbas de financiamentos, estão em vias de serem retomados. As coisas com os chineses estão a ser provavelmente renegociadas, não só pela posição chinesa de recuar na tal garantia do financiamento, e por isso é que Eduardo Santos viajou até a China a solicitar mais uns bilhões de dólares. Também tem havido uma postura um pouco diferente do habitual, e temos como exemplo o chamar a responsabilidade à CITIC, uma empresa chinesa que, como sabemos, fez o Quilamba e que está já a fazer a primeira e segunda fase do complexo turístico Futum Pelas. Se não é, será uma das maiores empresas na área da construção, principalmente urbana, chinesa, que existe em Angola. Fora um pouco ainda dos horizontes dos angolanos, mas muito recentemente o Japão fez anunciar de que terá uns bons bilhões de dólares e uma vontade de investir em África. Não, uns meses atrás, o embaixador do Japão tem feito contactos ao mais alto nível em Angola e parece-me que, se da parte de Eduardo Santos, como titular do Poder Executivo, haver uma viragem mais nesta altura em que há uma grande necessidade ainda de créditos e financiamento internacional, aproveitar estes financiamentos japoneses, para além de ter juros mais baixos, se calhar mais baixos daquilo que a própria China fez, a Angola, e todos sabemos o que é a grande disputa que o Japão e a China têm de longa data, e por isso creio que os japoneses, muito curto prazo, não me admiraria que estivessem a fazer um ou outro acordo de crédito e de financiamento. A Angola queira Eduardo Santos aproveitar, digamos, essa oportunidade.
Carlos, vejamos o seguinte. Ajude-nos a compreender o seguinte. Como seria, por exemplo, possível, ética e moralmente, o Presidente da República a pedir comportamento mais positivo dos seus subordinados, quando muitas das vezes, digamos, é acusado de ser o promotor da corrupção em Angola?
Por essa acusação é que Eduardo Santos sacode esse problema da corrupção e outros para os seus auxiliares e outros dirigentes do seu partido. E isso já é um hábito de longa data também. Não está a ser fácil, digamos, e daí a opção, como já dissemos num programa anterior, de meia culpa de Eduardo Santos em relação em matérias de responsabilização governativa pelas más políticas erradas que têm sido aplicadas em Angola, principalmente desde que anunciou a crise em finais do ano de 2014 para 2015 e que acabou por atingir 2016 e 2017, apesar de ser um ano eleitoral e com o MPLA fará tudo por tudo para agradar aos eleitores, com inaugurações, com aprovação de vários créditos em setores primordiais no âmbito da diversificação da economia, mas que sabemos que nos próximos anos, na próxima década, ainda vamos continuar completamente muito dependentes das receitas petrolíferas, esteja o valor que esteja o barril de petróleo. Por isso, essa posição de remeter, pedir estabilidade, pedir mudanças de atitude e de comportamento, alegando, como alegou no seu discurso final aos seus colegas, de que apesar das ideias e dos projetos serem muito bonitos e muito bons, a sua execução nunca resulta em proveito do povo. Por isso, são vícios que foram implantados e alimentados pela nomenclatura e sustentados, obviamente, por quem está no palácio e que vai demorar a mudar, porque não basta, inclusive, mudar as pessoas, tirar um e colocar outro. É, o que é de pior para eles é, efetivamente, a tal mudança pretendida que implica o deixar de fazerem alguns procedimentos e atitudes e comportamentos altamente negativos e prejudiciais ao desenvolvimento do país, porque foi em proveito próprio de quem o fez, e por isso há sempre aquela coisa de que aquele vai sair, eu vou para o lugar dele e vou aproveitar o meu momento, não é? Uma espécie de cabritismo, ou seja, o cabrito alimenta-se onde é amarrado. E isso é que é mais difícil para Eduardo Santos mudar esse tipo de mentalidades. Provavelmente com a nova geração, em que ele também diz que quer apostar, mas que os pesos pesados, os barões do partido, em MPLA, ainda dão alguma luta, alguma resistência a esses ventos de mudanças que Eduardo Santos persistentemente insiste, mas sem ter resultados práticos.
Mas então, a aplicação da tolerância zero, que resultados poderá trazer no seio do próprio partido e no governo? Que
Para
resultados?
Eduardo Santos.
Resultados. Quando falamos de resultados, também, quer dizer, resultados no sentido de consequências imediatas.
Para Eduardo Santos, é uma forma, após congresso do MPLA e do arrumar os dirigentes já nas suas prateleiras, ainda precisar de começar a substituir, não é? Pessoas. Mas com essa substituição de pessoas, auscultar de que forma é que esses auxiliares poderão trazer algo de novo, valor acrescentado nas políticas sociais, económicas, políticas efetivamente que sejam para resolver os problemas do povo com soluções praticáveis e executáveis de preferência num espaço curto de tempo, em virtude da proximidade das eleições gerais de 2017, mas é uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada. Mas ele chamou a si essa tarefa, passando a responsabilidade para os outros. Um pouco aquilo que se falou sobre a corrupção, não é? Por isso, ainda não se conseguiu encontrar uma única vez a Eduardo Santos assumir por inteiro a responsabilizar-se enquanto titular do Poder Executivo e Presidente da República, assumir-se como o principal responsável, libertando alguma responsabilidade dos seus auxiliares. Não, o que é a prática do MPLA, que é a prática de Eduardo Santos enquanto presidente e titular do Poder Executivo, é passar a responsabilidade exatamente para os auxiliares. Se há problemas na economia, o problema é do ministro, não é dele, enquanto titular do Poder Executivo. E isso não é fácil. E encontra depois também algum mal-estar no MPLA, nos quadros do MPLA, em que uns consideram-se desaproveitados, nomeadamente os quadros mais jovens, que estão à espera da sua vez, da sua possibilidade de ascenderem, e também uma atitude desmoralizadora em relação àquela velha guarda que, ao fim e ao cabo, tem suportado e aguentado e dando sustentabilidade política interna a partir do MPLA ao próprio Eduardo Santos. É certo de que todo o poder que ele tem é um poder de cariz ditatorial. Eu posso, mando e que os outros levem as consequências. Por conseguinte, não é fácil, continua-se no discurso bonito, mas a efetiva prática é isso que o povo, que cada vez mais empobrece, fica numa situação de olhar para este titular do Poder Executivo, para este executivo angolano, e está no descrédito. O povo não acredita mais naquilo que eles dizem, naquilo que eles dizem que vão fazer, porque na prática acaba por não se ver obra feita. E aquela que é feita é mal feita, e as consequências depois não há ninguém, e mesmo as empresas chinesas que são chamadas, no caso, por exemplo, da Cintiq, para reparar no centro do Quilamba o mau trabalho de construção praticado, não é? Que só se via o período eleitoral anterior, pois não estão a assumir as suas próprias responsabilidades, e vamos ver como é que os chineses, que também não têm diálogo fácil e estão, de alguma maneira, com um sentido desagradável quando veem que os seus compromissos financeiros de Angola a não serem cumpridos nos prazos previstos, embora com juros mais elevados do que aquilo que se fosse a expectativa que Eduardo Santos teve quando foi à China, saiu-lhe o tiro pela culatra, como se costuma dizer, e apesar dos acordos ditos secretos não ser de conhecimento comum, mas dá para perceber, ou até o cidadão mais simples, porque sente na carne a dificuldade tem cada vez mais de sobreviver em Angola.
Carlos, por que razão terão então os chineses retirado, ou melhor dizendo, congelado os fundos ao governo angolano, apesar da garantia de financiamento assinado na última visita presidencial?
Isso tem a ver exatamente por uma questão daquilo que os chineses entendem, onde o dinheiro deve ser melhor aplicado nos seus interesses e não propriamente nos interesses de Angola. É certo também que todos os trabalhos de infraestrutura e no campo para dar um exemplo, no campo de energia, eles estão a ser parceiros de Isabel dos Santos no que diz respeito a todo o envolvimento que ela tem em termos de negócio na área energética. E estamos a falar desde a produção da eletricidade via barragens de alta tensão, que depois há um negócio bilionário, que é a redistribuição de baixa tensão, que é efetivamente aquela eletricidade que chega ao consumidor. Esse é um negócio de Isabel dos Santos, em que os chineses financiam e que querem participar ativamente. Por isso, haver uma suspensão ou congelamento é mais em outros setores que os próprios chineses consideram não ser, de serem de menor importância e que acabam por haver aqui um desvio de entendimento com o próprio titular do Poder Executivo, que selecionou áreas prioritárias no âmbito da diversificação da economia, mas que depois, em termos práticos, lá está, acaba por não ter a execução, porque falha o financiamento, e quem tem a mão desse financiamento É exatamente os chineses. Daí estar a haver já há algum tempo negociações profundas, porque Eduardo Santos precisa, fora das prioridades da importância ditadas pelos chineses, de apresentar obra social. E não nos esqueçamos ainda daquela célebre promessa do 1 milhão de casas, não é? E que agora está a ser na dimensão de 200 casas por município, e mesmo assim multiplicando pelos municípios que temos em Angola, fica muito aquém do tal prometido 1 milhão de casas. Mas agora vivemos tempos mais duros para Eduardo Santos e para o MPLA, e duríssimos para o povo de angolano enquanto povo sofredor que sobrevive com salários muito precários, com o aumento do desemprego, com os agentes económicos, empresários, com o futuro incerto, com a problemática ainda das divisas, com a especulação das matérias-primas para a cesta básica de que se alimenta a população. Isto é um rol de problemas que realmente acaba por ser um quebra-cabeças e que Eduardo Santos ainda não encontrou os quadros jovens e as suas ideias para começar a ter uma política diferente, mais inclusiva, para satisfazer as necessidades básicas da população.
Mas, Carlos, esse relacionamento ao interesse económico entre a China e o regime as suas vertentes, não é? Digamos, tanto o governo, tanto o regime como a China precisa de um ao outro. Porque, bom, se notarmos, bom, a China já começou a utilizar aquilo que nós podemos chamar a sua força, não é? Congelando, através do congelamento dos financiamentos. Por outro lado, os Eduardo Santos, o regime, também poderia, digamos, virar-se para, como você esteve a referir, virar-se para o Japão e ruar com os chineses. Digamos, nós temos cerca de mais, aproximadamente, mais de 200 e tal mil chineses. Que impacto teria isso? Que impacto, se fosse o governo ou o regime a atingir esse extremo, que impacto é que teriam esse comportamento no tal relacionamento melindroso, se é isso que nós podemos chamar?
Se nós observarmos, até o OGE, isso foi tema do anterior programa, o OGE, a revista 2016, grande parte das receitas são para pagar a dívida externa. E na dívida externa, principalmente os juros altíssimos dessa dívida, estará a ser paga realmente aos financiamentos oriundos da China. Não é fácil para o regime de Eduardo Santos. E daqui um namoro, embora difícil, tenha que continuar entre Eduardo Santos e os chineses, exatamente presos por um cordão umbilical, que é o financiamento e que é o crédito vigente. Não sabemos quantos anos é que isto vai durar, mas eu arriscaria que temos uma geração comprometida a estar a pagar os empréstimos que estes senhores andam a fazer e que têm servido para tudo e mais alguma coisa, e não é para o índice de desenvolvimento humano que continua a ser baixo para Angola e nem para o desenvolvimento do país na área económica e social. Uma viragem, com o exemplo que foi dado de Japão, é que os japoneses, por exemplo, acompanham as suas linhas de financiamento com as empresas, mas com transferência de know-how. Aqui, os chineses entregam o dinheiro, vão os chineses, povo trabalhador deles, trabalhar nas nossas obras, não criando grandes grandes empregos para a força trabalhadora angolana e também selecionam as empresas chinesas, a qual são adjudicadas, inclusive, de diversos setores, nomeadamente o urbano, da construção das ditas 200 casas, não exclusivamente, também há outros empreiteiros de outras nacionalidades, inclusive empresários angolanos também envolvidos, muito poucos. Era desejável aumentar a componente de agentes económicos angolanos nestes empréstimos chineses, mas até agora isso não aconteceu e não se sabe o porquê dessa submissão de Eduardo Santos, enquanto Presidente da República, às regras secretas que os chineses conseguiram que os angolanos subscrevessem. Isto é um grande problema, é um problema que vai afetar uma geração de angolanos, que vai demorar décadas a pagar-se, e Deus queira que se consiga, com as eleições gerais, haver aqui uma mudança de políticos e de formas de governação e de agentes políticos e de novos políticos, de forma a renegociar toda uma situação muito penosa de créditos que foram feitos, não é? E o crédito interno também não é grande, não é muito animadora. Também tem pontos difíceis de resolver. Por isso não há poupança interna suficiente e cada vez mais quando o executivo angolano vai ao mercado, pois acaba por sonegar todo um capital da banca comercial que em vez de estar a financiar o Estado, poderia estar a dinamizar a economia. E esse é o grande dilema que Eduardo Santos tem. Quer crescer, quer desenvolver, quer apostar nos empresários que sabem ser empresários, como disse no Congresso do MPLA, afastando os maus empresários, mas também não liberta, não deixa a banca comercial com o plafond suficiente para arriscar nos projetos que alguns, não muitos, mas alguns empresários angolanos têm e que isso sim iria diversificar a economia. Mas que o façam isso sem ter a necessidade de apresentar o cartão do partido.
Carlos, mudança de assunto. As demolições das casas populares no Zango continua e o exército local não assume a responsabilidade da morte do Rufino. Primeiro. Segundo, não estaremos aqui a confrontar assuntos de terra.
É os assuntos da terra, é o desrespeito pela vida humana. Fala-se em violações de mulheres nos últimos dias. É um estado de sítio não decretado pelo Presidente da República que está a vigorar nessa zona. Violações extremas de direitos humanos. O direito à habitação posto em causa. E com isso, todos os outros colaterais à saúde, à educação das crianças que ficam sem o seu lar, enfim, o descontentamento das populações da vizinhança, porque não sabem até que ponto é que o martelo vai, não é? E martelo é um instrumento suave para as consequências, porque aquilo é aos tiros e é com máquinas que arrasam aquelas habitações e estão milhares de pessoas, centenas de famílias ao relento, ao Deus dará, não é? E que não tem nada a ver com os discursos bonitos de Eduardo Santos enquanto presidente do MPLA e enquanto presidente da República. Ora, só num estado de sítio, não e que não está decretado, é que militares se sentem no direito de atirar contra quem entendem que lhes podem estar a obstruir os seus trabalhos, sejam eles quais forem, com que autorização estão a praticar, e matarem, não é? E depois não quererem se responsabilizar por isso. Isto está a minar a paz social. O descontentamento aumentar. As manifestações espontâneas são cada vez maiores. E esta situação conflituosa, de uma forma crescente, é que realmente nos põe em dúvida se Eduardo Santos e o MPLA têm mesmo vontade de governar para o povo, com o povo. Porque a prática continua a mesma e de cariz mais violento. Isto torna-se sufocante e é com muita preocupação que a sociedade civil angolana, os partidos da oposição, com e sem assento na Assembleia Nacional, vão para uma pré-campanha, caminham de uma campanha com registros eleitorais, que agora até a propósito do registro eleitoral, correu aí uma notícia de um determinado soba que andava com cartões de eleitores lá do quimbo dele para fazer a prova de vida deles todos, como ele soba fosse palavra suficiente para os brigadistas. Final, felizmente houve ali um bom senso e também a presença de fiscais da UNITA e da Casa CE, que se houve a minha iniciativa de o fazer, também rapidamente lá neutralizaram o dito soba. Mas é toda esta situação de paz social que está posta em causa. E essa preocupação Eduardo Santos tem, ao ponto, como falamos já anteriormente neste programa, estar a sensibilizar para uma estabilidade. Mas como é possível termos estabilidade quando há forças e instruções ditas superiores para desestabilizar? Não se compreende. Ah, são coisas antagónicas. Não são passíveis de aplicar ao mesmo tempo. O que é preciso, efetivamente, é haver a vontade política de quem efetivamente dirige o país, assuma a sua responsabilidade, a distribua e descentralize pelos seus auxiliares, governadores provinciais, administradores comunais, porque pertencem todos ao mesmo e ao mesmo partido, o MPLA. Por isso, se controlam tudo, controlam o país todo, controlam estas consequências nefastas e profundamente negativas para as famílias angolanas. Então, tenham um comportamento, uma atitude, conforme Eduardo Santos disse no seu aniversário de 74 anos no Palácio e que foram recados para o seu MPLA mais uma vez. Porque a sociedade civil ouve. Não sabem quando é que aquilo vai ser praticado, quando no dia seguinte é confrontada com familiares seus, vizinhos seus, conhecidos seus, com angolanos a terem suas vidas ameaçadas, a terem suas habitações partidas, a não terem trabalho, as crianças não vão à escola, não têm sítio sequer para dormir. Então temos um país real e temos um titular do Poder Executivo e Presidente da República a fazer declarações que são do género contraditório. Há que ter aqui um bom senso, há que ter aqui uma racionalidade e há que ter efetivamente, e concordamos todos com o Presidente da República, que é preciso estabilidade. Então dê instruções em contrários para acabar com as demolições no Zango, para acabar com as perseguições às jungueiras, para acabar com estas coisas todas e dar efetivamente paz social, que precisamos para os registros eleitorais, precisamos para trabalhar, precisamos para dinamizar a economia, precisamos para que haja mais centros de saúde, mais escolas. A paz social é necessária. Pratique-a, Sr. Presidente.
Mas então, Carlos, por um lado temos orientações superiores do próprio Presidente da República, clamando paz, harmonia entre os angolanos, e por outro lado temos, temos essa mão invisível repressiva. Por que não recorrermos então à convocação de uma conferência nacional com a participação de todas as forças nacionais? Nós estamos a ver que diariamente, não é? A nossa estabilidade social continua a estar cada vez mais ameaçada e poderemos estar prestes a digamos, situações não agradáveis.
Essa é uma ansiedade da sociedade civil, da Conferência Nacional. É uma necessidade da maioria dos angolanos. Mas como fazer quando a estratégia do presidente do MPLA é na base de um consenso feito em 2007? Eles estão a olhar para trás. Vão olhar para trás. Pegaram no consenso deles de 2007 e dizem: esta é a nossa agenda. Pegam no Plano Nacional de Desenvolvimento 2012-2017, este é o nosso plano. Então, que possibilidades é que a sociedade civil tem? Organize ela própria. Com outros agentes da sociedade civil, com associações, com as igrejas, os partidos da oposição, mas faltará sempre o MPLA. Não terá o apoio, ao que parece, do presidente. A sua estratégia foi claramente apresentada com base num consenso de 2007. Andam para trás, gostam de ver para trás, gostam de estar a olhar para trás. E depois vão sempre dizendo que estamos a fazer. Quando são questionados porque é que não faz a manutenção daquela estrada, porque é que ainda não falta isto, porque é que falta aquilo, a resposta é sempre: estamos a fazer. Pois vamos ver qual é a resposta que o cidadão angolano vai dar na boca das urnas com o seu voto nas eleições gerais de 2017. Se calhar também vão dizer: estamos a votar.
Por último,
E aí sim. E sim, só mesmo com a mudança é que podemos encontrar, fazer uma conferência nacional, encontrar uma concertação no sentido de vamos governar bem Angola, com novos políticos, com novos partidos políticos, aquele que ganhar, de certeza que não vai querer governar sozinho. Pode estar a governar maioritariamente como sozinho, mas não acredito que vai cair no mesmo erro do MPLA. Desde a independência até hoje, não é? Por isso vamos e temos a esperança de que os partidos da oposição estão a trabalhar, cada um por si, mas a trabalhar para se um deles sair vencedor nas eleições gerais. Porque quem é que vai apostar no MPLA que nos trouxe nesta desgraça? Que nos trouxe as famílias angolanas nesta sobrevivência e que essa mesma estratégia é na base de uma agenda de consenso de 2007. Foi isso que faz sentido, só faz sentido mesmo para o MPLA.
por último, Carlos, a maioria dos angolanos empobrece cada vez mais, enquanto o titular do Poder Executivo ensaia nova remodelação dos seus auxiliares. O que é que se está a passar aqui?
É de uma forma conclusiva de tudo aquilo que acabamos de dizer neste programa. Está pobre. O principal recurso angolano está pobre. Valor, o barril de petróleo para o executivo ainda está agora no OGR revisto 2016 a valer 41 dólares o Brent. O diamante lá terá o seu valor também a nível internacional. Qual é o valor do angolano? Para o MPLA, para Eduardo Santos, Presidente da República, titular do Poder Executivo, qual é o valor do angolano? Não venha com o discurso, esse nós sabemos. O angolano está pobre. A pobreza está a aumentar. O empobrecimento está a aumentar. Nem o pão estão a conseguir a comer na quantidade que comiam há 2, 3, 4 anos atrás. É a crise. Resposta é a crise. Outra resposta. Apenas tivemos paz e sossego a partir de 2002. Tudo que está para trás nós temos que apagar a memória. Como vamos ter que apagar a memória dos anos da crise, como não existisse. O angolano está pobre. O empobrecimento é visível. Está a aumentar, está a ascender as classes que estão acima. Essa, a dita classe média, está a ficar empobrecida. Os seus ordenados não estão a aumentar de acordo com a inflação. Todos os dias, parte dos ordenados estão a ser comidos pela inflação.
E então qual é?
Parece que, provavelmente, com esta situação de João Lourenço ter ocupado a vice-presidência, e nem sempre foi assim no MPLA, mas parece-me que será claramente substituído e Eduardo Santos irá aproveitar a nomeação do novo ministro da Defesa, remodelar, sem querermos fazer futurologia, mas é de quem estamos a analisar diariamente tudo aquilo que vai acontecendo em Angola, social, economicamente, politicamente, pois prevê-se que a queda do ministro das Finanças, não é de admirar. Prevê-se a queda do ministro da Construção, quem é ou não responsável pelas estradas. Alguns secretários de Estado, se calhar, vão ascender e outros vão desaparecer. Provavelmente um ou outro governador terá que ser substituído também. Porquê? Porque vai naquela área do discurso interno de Eduardo Santos para o MPLA e que também reforçou agora no seu aniversário da necessidade de mudança de comportamentos, comportamentos mais positivos, mais ligados ao povo. E por isso prevê-se a curto prazo mesmo, muito a curto prazo, essa remodelação, mas pergunta-se, vai melhorar a qualidade de vida do povo? Parece-me que é um espaço muito curto, até as eleições gerais de 2017, para o MPLA criar agora uma política que tenha efetivamente em vista a melhoria da vida dos angolanos.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte, nós estamos todos assim muitos, estamos assim todos muito, estamos todos muito empenhados nessa campanha eleitoral, mas vejamos o seguinte, se houver fraudes eleitorais, o que é que vai acontecer? Haverá aqui um baluarte que nós possamos suportar para resgatar a paz, resgatar os nossos princípios morais e, digamos, estabelecer uma normalidade entre nós, sociabilidade, convivência.
Dá a ideia de que, conforme referimos, a área social está-se a degradar a olhos vistos, dia após dia, cada vez mais. O descontentamento das famílias angolanas são cada vez maiores, principalmente os mais pobres, que são a maioria. caminhamos para as eleições. Se houver indícios de fraude, de batota, eu acho que não é fazer futurologia que possa o processo, após a publicação ou durante, até chegar à publicação dos votos finais e que decreta algum partido como vencedor, se houver e se esse partido não é do agrado dos descontentes, então vai-se criar aqui uma situação que pode descambar num conflito social. E acho que o executivo angolano, se está preocupado como está com o registro eleitoral oficioso, que seja feito massivamente, e deve ser, todos devemos fazer o nosso registro. Infelizmente, quem está na diáspora não pode fazer, a não ser que seja agente consular, a não ser que sejam estudantes bolseiros financiados pelo MPLA, a não ser que seja todos uma quantidade ínfima, minúscula, de angolanos a votar nessas condições no, na diáspora. Por isso, dia após dia, caminhamos largos passos. Já temos a, estamos a menos de um ano das eleições gerais. Quando o Presidente foca, como tratamos no início deste programa, pede estabilidade, ele sabe onde está a sentar os pés, em que terreno, por baixo dos pés do Presidente, se aquilo é este terreno firme, não é? Ou se já é um terreno de areias movediças em que ele pode-se começar a enterrar, 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 enterrar. Não é o povo descontente que vai provocar conflito. Ele vai reagir, é, porque sendo o principal recurso e sendo considerado, como diz a nossa Constituição, e bem, o povo soberano é que decide, pois vai decidir em eleições gerais. Mas se depois vê que os resultados, o apuramento de resultados, tem indícios de fraude eleitoral, até teremos os próprios partidos políticos numa contestação muito mais séria do que foi nas eleições anteriores. Mas é agora que deve-se estar a tratar. Deve-se, junto ao Executivo, junto ao titular do Poder Executivo, junto ao Presidente da República, não dando muita margem de folga, insistir com persistência no diálogo. Vamos falar disto seriamente. Vamos falar que a paz social está-se a degradar. Vamos falar que o povo está a contestar cada vez mais. Vamos falar que não se pode estar a demolir as casas como se está-se a demolir. Vamos falar sobre o estado da saúde. Vamos falar da qualidade do ensino. Vamos falar de todos os problemas que uma Conferência Nacional podia tratar. Mas vamos falar com quem? Com o presidente do MPLA, com o MPLA, que faz uma estratégia eleitoral na base de uma agenda de consenso de 2007, que está lá atrás, não se coaduna com os problemas do presente, com a realidade do presente, então o povo só pode votar em sentido contrário, é na mudança. O povo não quer estar a debruçar-se sobre o passado. Nós vamos ter 1 milhão, 2 milhões, se calhar, de novos eleitores de 18 anos. Em 2002, quando mataram Savimbi, que idade é que esses rapazes e raparigas tinham, que agora são eleitores, que que memórias é que eles têm da guerra que os dirigentes do MPLA justificam para não estarem a fazer aquilo em que costumam falar. Por isso, são todos estes problemas que é preciso encarar de frente. Porque o MPLA já não é o povo e o povo já não é o MPLA. Esse foi um dogma que deixou de existir. Agora, quando fazem 10 desígnios no 7º Congresso do MPLA, fizeram para eles, militantes do MPLA, dirigentes do MPLA. Porque quando vêm dizer que os 10 desígnios é para a nação, um a um, eles são liminarmente lapidados, não aplicados, não executados. Bem gostaria o povo de ter esses desígnios elaborados, determinados pelo presidente do MPLA, aplicados, executados, em benefício de quem? Como eles dizem, em benefício de estarem a trabalhar para o povo e com o povo. É isso mesmo que o povo quer, mas o povo não vê. O povo sofre. O povo está pobre. Podem até mudar as pessoas da cadeira. Estão a fazer a dança da cadeira. Mas na política, pois queremos ver que mudanças é que vai haver. Todos temos a curiosidade de saber, querer conhecer as mudanças. Agora, ir só fazer remodelação porque tem de ser feito, porque a pessoa já não tem a confiança do presidente, vai haver outro, não. Há que efetivamente começar desde já, para bem até do MPLA ganhar eleitoras, porque convenhamos, os outros partidos se vão obter mais votos, vão obter mais eleitores, não só nos novos ou naqueles que nos anteriores não votaram, mas eu estou convencido que nesta votação vai haver mais gente a votar.
Carlos, continuação de bom fim de semana.
Um bom fim de semana também.
Até a próxima semana. E vamos ver como o futuro vai se desenrolar.
Desejando um bom fim de semana a todos os ouvintes e uma boa semana de trabalho também. Um grande abraço. Para a semana, cá estaremos.
Continuação de bom fim de semana e até a próxima. Um abração a todos.
Um abraço.
Yeah.